vice-diretora da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, Eliane Pereira, bom dia.
Muito bom dia a todos, ao Hélio que está me recebendo, a Franciele e a todos que estão nos ouvindo.
Senhora Eliane Pereira, interessante que a senhora aborde esse assunto que trata sobre o SISU e é um processo para o ingresso na Universidade Federal de Santa Maria, que é muito procurado pelos jovens. Como é que deve proceder para esse momento de ingresso na universidade o jovem estudante?
Então, a Universidade Federal de Santa Maria, assim como muitas outras, né, em nosso país, aderiu, né, como principal forma de ingresso através do SISU. Antigamente existia o antigo vestibular, né? Então agora não tem mais. Agora tudo via SISU é a principal forma de ingresso. Eu falo principal porque depois existem outros processos durante o ano que são editais específicos. Mas a principal forma é o SISU. O SISU está relacionado à nota do Enem. Então, quem está nos ouvindo e fez a prova do Enem, o último Enem agora que aconteceu em duas etapas, né? Na verdade foram quatro etapas, né? Foram dois finais de semana para as provas presenciais, em janeiro, e depois, final de janeiro e início de fevereiro, foram as provas online. Então, quem fez a prova do Enem, já está, né, em mãos com a sua média, com a sua nota, poderá, então, se inscrever no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que é utilizado no Brasil inteiro. A UFSM Campos Frederico está ofertando 305 vagas. Eu vou falar um pouquinho primeiro, depois eu falo sobre o processo SISU em si. Então, no campus de Frederico, quem já teve a oportunidade de nos conhecer, né, sabe que nós temos seis cursos. Os cursos de agronomia, que estão ofertando 60 vagas, o curso de engenharia ambiental e sanitária, 60 vagas, engenharia florestal, 60 vagas, jornalismo, 55 vagas, relações públicas, 30 vagas. Esses cinco cursos no período diurno. No noturno, nós temos o curso de Sistemas e Informações com 40 vagas. Então, assim, ao todo, são 305 vagas nos cursos aqui de Frederico. Todos os cursos muito bem avaliados, segundo os critérios de avaliação do MEC. Então, quem optar por um desses cursos, certamente será muito satisfeito, né? Com toda a sua formação que poderá ser feita.
Professora, e com a alteração, então, do calendário acadêmico, ocorreu uma alteração no calendário acadêmico em função desse cronograma do SISU?
Exatamente. Então, vamos lá. O ano passado inteiro a gente seguiu com as atividades online, né? Quando as aulas foram suspensas, lá as presenciais, a partir, acho que deu duas semanas, nós já começamos no sistema que a gente chamou de rede, que era as aulas online. E aí, esse ano foi feito um novo calendário. A gente não sabia exatamente quando seriam as datas do SISU, porque os nossos calouros chegam através do SISU. Então, em fevereiro, foi feita uma votação no nosso Conselho Superior e foi estabelecido um calendário para início das aulas. O que conflitou com o calendário do SISU? Porque conforme o calendário do SISU, a chegada dos nossos calouros vai se dar ali na primeira quinzena de maio, mais ou menos. Então, nós precisamos remodelar o nosso calendário interno da UFSM para poder receber os calouros e tocar o ano letivo, né, o semestre letivo, com um único calendário. Porque senão nós teríamos dois calendários, né, para tocar aulas em períodos distintos. Né? Então, por isso que a gente agora, essa semana, né, quarta-feira, agora dessa semana, foi aprovado então um novo calendário. E as aulas para veteranos e para calouros, deverão começar dia 18 de maio, totalmente no modelo online. Então, assim, nada presencial ainda nesse momento, em virtude do que a gente tem acompanhado, né, da pandemia.
Existe alguma expectativa, de forma, quem sabe, até positiva, com a questão da volta dos cursos presenciais, com a vacinação que vem ocorrendo?
Ah, acredito, assim, a partir do momento que a gente, eu acredito, né, estou falando por mim, né, acredito que a partir do momento que nós tenhamos os professores devidamente vacinados, os servidores, né, técnicos administrativos devidamente vacinados, e se possível, né, pelo menos uma parcela dos nossos estudantes, aí sim nós vamos poder garantir, né, de certa forma, uma situação segura para estarmos em sala de aula. Então, nós temos um grande número de professores que são de grupo de risco e uma série de outras condições. Então, não teria como começar as atividades agora e colocar em risco, né, a saúde dos professores e dos estudantes também, dos servidores, técnicos administrativos. Então, a expectativa é grande, né, de que se tenha vacina, e aí sim, né, todos estão muito ansiosos, né, para retornar às atividades presenciais, que é o nosso, é a nossa maneira de trabalhar, é aquilo que estamos acostumados a fazer, mas em função da pandemia, então a gente se adaptou, né, a um novo sistema de ensino, que não é o que muitos estudantes desejavam, mas era o que era possível fazer nesse momento, né? Então a expectativa é essa, que nós tenhamos a vacina para garantir a segurança dos nossos servidores.
Estamos conversando com Eliane Pereira, vice-diretora da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Pessoalim. Para concluirmos sua participação, senhora Eliane, já agradecendo a gentileza de conversar conosco aqui no Café com Notícias, o número de estudantes que hoje procura a Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico, é grande?
Sim, nós temos uma procura grande. Como eu disse, são alunos do Brasil inteiro, né? Porque o SISU é um processo que a gente recebe estudantes do Brasil inteiro. Então, a procura é muito grande. Como os processos de inscrição são todos online e abrem para todas as universidades, então, muitas vezes, existe uma procura muito grande, mas eles acabam confirmando vaga em outras universidades, muitas vezes mais próximas da sua residência. Então, existe um fluxo muito grande de estudantes, né? Às vezes, troca de um curso para outro, troca de uma instituição para outra. Então, hoje a gente tem uma mobilidade maior, né? Mas a procura é muito grande. A Universidade Federal de Santa Maria tem hoje em torno de 26 mil alunos estudando. Então, é praticamente uma cidade, fora os servidores, os terceirizados, isso orbita em torno de 30 mil pessoas, né? Então é praticamente uma cidade. Eu só gostaria de reforçar, então, as datas do SISU, né, e o site. Então, para quem está nos ouvindo, fez a nota do Enem, primeira coisa é fazer os... e encerra hoje. Isso é importante a gente dizer aqui. É hoje o dia, o último dia para se inscrever no SISU. Então, corre lá e faça a sua inscrição. Primeira coisa é fazer a inscrição na plataforma do governo, que é aquela gov.br, que é uma plataforma do governo federal, gov.br, você faz um pré-cadastro, que é muito tranquilo de fazer com seus dados pessoais. Depois precisa acessar o site do SISU, sisu.mec.gov.br, sisu.mec.gov.br. E aí você vai fazer a sua inscrição, vai escolher os cursos. Nós queremos que você venha para o campus Frederico Westphalen. Então, tome muito cuidado lá, por exemplo, os cursos de agronomia, só para dar um exemplo, estão do ladinho um do outro. Agronomia Santa Maria, Agronomia Frederico Westphalen. Então, você escolha o campus que você deseja cursar. Você pode se inscrever em dois cursos diferentes, né? Um de primeira e um de segunda opção. No dia 13, deverá sair um listão, comparando aqueles que ficaram classificados dentro das vagas. Se você estiver dentro das vagas, a partir do dia 14 começa o processo de confirmação. Muitas pessoas estão no listão e não confirmam a vaga. Esquecem, acho que já está tudo garantido, mas não, precisa confirmar a vaga. Se o candidato não ficou dentro das vagas, a partir do dia 13, abre um período que a gente chama de lista de espera. Porque às vezes aqueles que estavam no listão, na chamada regular, alguns não confirmam sua vaga, não entregam a documentação por algum motivo. Então, quem está nos ouvindo vai ter uma outra oportunidade de escolher um daqueles dois cursos que havia tentado. Se não conseguiu a vaga, então se inscreve na lista de espera e vai ter um novo período para que entregue a documentação bem certinho, conforme o edital da UFSM. O edital está na nossa página, que é ufsm.br/sisu. Lá também existe um simulador de cotas. Você sabe que essa é uma grande dúvida dos candidatos, né? Qual cota eu me enquadro? Então, funciona em linhas gerais mais ou menos assim. A universidade seleciona 50% de suas vagas para ampla concorrência e 50% das vagas sistema de cotas. Quem se inscreve no sistema de cotas? Quem estudou em escola pública os 3 anos do ensino médio? A partir dali, que você estudou, você vai escolher uma das 8 cotas, que depende principalmente da renda do nosso candidato. Um outro grupo é a autodeclaração de preto, pardo ou indígena. E uma outra situação é algum tipo de deficiência. São as 3 grandes grupos de cotas. Então, nesse simulador que está na página da UFSM, o candidato poderá, por exemplo, selecionar, né, colocar os seus dados, a renda familiar per capita. Por exemplo, é a renda do pai, da mãe, somado e dividido pelo número de habitantes da residência. Se essa renda for, vou só te dar um exemplo aqui, cota, certo? L10, são 8 cotas, 8 códigos distintos, e não pode errar. O que significa L10? Escola pública, todas as cotas têm como primeiro ponto, ter estudado ensino médio em escola pública. Segunda situação, renda igual ou inferior a 1 salário mínimo e meio. Ah, então está dentro da cota L10. Além disso, o candidato se autodeclara preto, pardo, indígena e tem algum tipo de deficiência. Isso seria a cota de 10. Então você veja que é bem complexo, né? Você tem que escolher bem certinho qual que é o quadro. E aí basta, nesse simulador lá, você vai tirar as dúvidas para ver bem certo qual cota eu inscrevo, para depois lá na hora de se inscrever, que é no site do SISU, o candidato vai colocar bem certo. Eu quero esse curso, vou me inscrever na L10, certo? E na segunda opção de curso, ou um outro curso que ele vai escolher, ele pode até trocar, pode colocar ampla concorrência. Porque a ampla concorrência é para todo e qualquer cidadão, todo e qualquer candidato, independente de renda, de cor, de deficiência, se estudou escola pública ou não. Então, em um curso ele pode se candidatar pelo sistema de cotas, em outro, pelo sistema da ampla concorrência.
Esta entrevista você confere em nosso site. RadioMarabá.com.br